RC7, 9:01, está começando a partir de agora no Jornal da Manhã, Direito do Ouvinte com Paulo Santos, um oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Os contatos são 3223-8880 ou exatacontadores.com.br. Bom dia, Paulo, tudo
bom
bem?
Bom dia, Fabrício, tudo bem?
Tudo certo.
Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando para você cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada, todas as quartas, a partir das 9 da manhã, aqui na RC7. Posteriormente, em podcast, no Spotify, se você procurar por Direito do Ouvinte, você encontrará todos os episódios. Quero fazer uma correção aqui, Fabrício. Semana passada eu falei que era o episódio 178 e, na verdade, era o 179. E hoje é o episódio 180. São 3 anos de Direito do Ouvinte no ar, indo pro 4º ano aí, que logo se avizinha aí, já estamos no final de outubro, né? Então são quase 4 anos levando cultura e conteúdo jurídico para você todas as manhãs, toda semana aqui na RC7.
No Instagram nós estamos em @direitodoouvinte, você pode seguir a nossa
rede social.
Acho que tivemos um problema com o microfone, posso só dar uma checada ali?
E agora?
Agora tá. Voltou. Ok. Pequeno problema técnico, tá tudo certo.
Então tá bom, voltamos a carga aqui, né? E no Instagram, @direitodoouvinte, e em nome de Exata Contabilidade, nossa patrocinadora de sempre, nossa apoiadora, começamos o episódio então número 180. Hoje vamos bater um papo sobre recuperação
e devolução. Paulo, vou te pedir para trocar esse microfone, que eu acho que ele começou a se recusar a trabalhar na manhã.
E agora, Fabrício?
Agora veio com tudo, pode
ir. Episódio número 180. Hoje vamos falar sobre recuperação e devolução de créditos tributários de pessoas físicas. Meu entrevistado do dia de hoje, o advogado Fabrício Richard. Fabrício, bom dia. Segunda vez, Direito Ouvinte?
Segunda vez.
A primeira vez foi no auge da pandemia por telefone, eu acho ainda, né?
A segunda vez foi no auge da pandemia
por telefone.
A primeira vez.
Foi por telefone, né? Ninguém podia se ver nem se encontrar. Seja bem-vindo, Fabrício. Bom dia.
Obrigado, ouvintes. Obrigado. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Paulão. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aí. Vamos conversar um pouquinho sobre direito tributário das pessoas físicas, né? E conversar um pouquinho sobre alguns temas aí.
Eu falei pro Fabrício fora do ar aqui, que eu não sei como é que eu passei em direito tributário. Tem uma coisa que eu não entendo, pata ali, nenhuma é direito tributário, sabe? E Fabrício, assim, eu falei pra ele fora do ar logo que eu cheguei aqui, né, pessoal? Quando a gente ouve falar de direito tributário, a gente imagina que só se aplica para pessoa jurídica, né? Que na prática é só a empresa que recolhe e tal. É óbvio que a gente sabe que todos nós recolhemos tributos, todos nós pagamos tributos, especialmente quando se trata de devolução de crédito tributário, a gente vai lembrar das pessoas jurídicas, né? Das empresas que fazem isso daí, que tem recuperação de crédito tributário, enfim. E aí quando eu convidei o Fabrício, que ele me propôs e sugeriu que seria um tema interessante, eu disse, mas Fabrício, o que a gente vai falar de devolução de crédito tributário de pessoa física, né, cara? Porque se você for pensar, imposto de renda, e nem todo mundo paga imposto de renda, nem todo mundo recolhe imposto de renda na fonte, né? Porque quem ganha um pouquinho mais que faz isso, né?
Isso mesmo,
então,
né, Paulo?
Como é que a gente pode começar isso aí, Fabrício?
A primeira coisa é a gente quebrar um paradigma, né? Desmistificar um pouquinho essa situação do direito tributário. Realmente, as grandes empresas, grandes escritórios em todo o país, inclusive em Lages, né, tem essa busca de crédito tributário para grandes empresas, grandes empresários. E você já começa a quebrar isso um pouco quando a Receita Federal, ou quando já tem teses hoje no mercado, que não é só para empresas de grande porte, empresas que estão com regime tributário grande. Você já tem hoje recuperação de crédito para pessoas, inclusive, que estão enquadradas no Simples. Mas o grande paradigma que fica é, tá, mas e a pessoa física, ela tem direito? Tem direito, né? Então, existe hoje um campo, um norte, se voltando hoje às pessoas físicas no direito tributário. Como bem tu comentou, a primeira coisa que a gente imagina é o imposto de renda.
Sim.
Ah, o imposto de renda, nossa, eu tive um caso, um escritório, há uns 4 anos atrás, de uma situação que não houve uma aceitação por parte de um recibo.
Muitas vezes na esfera
administrativa.
Ainda não chegamos
no judiciário. Isso. E as pessoas muitas vezes, não, isso vai na Receita Federal, isso você resolve. Só que a Receita Federal, dentro da própria Receita, nós chegamos com a defesa dele até Brasília.
Na via administrativa.
Muitas vezes aqui em Lages, eu fiz parte do Conselho Municipal, do Conselho de Contribuintes, né? Fiz parte quando estava na Prefeitura. Pessoas fazem parte do Conselho Municipal de Contribuintes, onde se você foi notificado, pessoa física ou tanto pessoa jurídica, mas principalmente pessoa física ou relação IPTU, alguma situação que você tem que, você pode buscar essa via administrativa.
Se você teve um problema, um exemplo, né? Dentro dos 5 anos prescricionais, você pode pedir a retificação do seu imposto de renda lá de 5 anos atrás.
Sim.
E se tiver dinheiro para receber, vai voltar dinheiro.
Vai voltar. Então, tem que se quebrar esse paradigma de que o direito tributário está atrelado às grandes empresas. Está atrelado às grandes empresas, está atrelado às questões de empresas de pequeno porte, simples, mas também está atrelado à pessoa física.
Certo.
Né? E isso vem de encontro até duas situações que vamos conversar um pouquinho hoje, que é a situação recente agora que nós tivemos no país, que é a situação do o Supremo Tribunal Federal recentemente, em um julgamento, definiu que a pensão alimentícia não é mais gerado imposto de renda, ou seja, não é mais cobrado, não é mais uma renda tributável. Né? Isso foi já
decidido. Para quem recebe, no caso.
Para quem recebe. Isso foi já definido pelo Supremo Tribunal Federal numa decisão. Houve depois algumas situações de ajustes e o Supremo manteve a decisão.
Então vamos explicar lá, Fabrício. O cara paga imposto de renda. O cara paga pensão alimentícia para um filho. E vamos dar um exemplo redondo para a audiência entender. O cara paga R$1.500 de pensão alimentícia. Um valor até expressivo, né? Considerando a realidade do país. E aquela mãe que representa o filho que recebe o imposto, imposto, a pensão alimentícia, ela tinha que declarar isso no imposto de renda.
Fazia declaração junto ao seu imposto de renda com o contador.
E esse valor mensal, 1.500 vezes 12, só fazer a conta, né? Dá um pouco mais de 15 mil reais. Esse valor entrava na tributação dela?
Entrava como renda tributável.
Junto com o salário dela,
junto,
por exemplo?
Junto com o salário dela. E aí que vem o reflexo.
Porque eram duas fontes de renda,
eram,
né?
Eram duas fontes de renda. Então, algumas pessoas... Aí você tem alguns casos, algumas situações que ocorrem. Você tem aquela primeira pessoa que, pela renda que tem, acoplando, ou seja, somando a pensão alimentícia, ela passa a pagar imposto.
Certo.
E tem aquela pessoa que já tem uma renda superior, que já tem o recolhimento de imposto, e a partir do momento que você entra com a renda tributável da pensão alimentícia, ela aumenta a alíquota.
Como se fosse uma segunda fonte
como
de renda,
se fosse,
como se tivesse dois empregos.
Isso,
né?
Mesmo. Aí a alíquota aumenta na tabela do imposto de renda. Então isso hoje é uma matéria pacífica, hoje através do Supremo Tribunal Federal. A própria Receita Federal agora já baixou uma normatização, né? Explicando como o contribuinte deve procurar e fazer a restituição desses valores, porque muito importante é que sim, não é todo mundo que vai ter direito.
Sim.
Ou mesmo que você recolher o imposto vai ter direito. O importante agora, a própria Receita Federal já normatizou isso, você deve procurar um contador, deve procurar um advogado, né? Você tem que fazer a retificação do seu imposto.
Isso se aplica para os 5 anos atrás?
Se aplica para os últimos 5 anos.
De quando que é a decisão do Supremo?
A decisão é deste ano.
Deste ano o Supremo
pode
se aplica para os últimos 5 anos.
Então,
o exemplo clássico que fica aí é para aquela mãe ou aquele pai que recebe pensão alimentícia, porque existem pais que recebem a pensão,
não é tão comum, mas
existem. E essa pessoa física tem a renda do emprego dela, valor X, que ela recebe e paga na fonte, por exemplo.
Sim.
E com os valores da pensão alimentícia, a alíquota de tributação subiu e talvez ela tenha direito a restituir imposto de renda.
A restituir
do que pagar, né?
Do que pagar. E isso você vai conseguir fazer a partir do momento que você tem que fazer, tem que buscar então relançar o imposto de renda, né?
Uhum.
E nesse momento você vai tirar do campo tributável o valor que foi lançado a título de pensão e vai colocar no sistema que a pensão passa como renda não tributável.
Vai para aquele rendimentos isentos e não tributáveis.
Rendimentos isentos e não tributáveis para o imposto de renda.
E a partir desse.
E a partir deste momento vai haver, então, a compensação pela Receita Federal através do sistema, se irá gerar a devolução de imposto ou se não gerar a devolução
aí
de imposto.
Aí é automático do sistema.
Aí é automático. Se você pagou imposto ao maior, você da mesma forma tem que fazer a retificação da sua declaração de imposto de renda.
Boa observação. Se você pagou a maior, o que vai acontecer?
Você faz a declaração, porque tudo vai gerar, Paulo, pela declaração, pela retificação da declaração.
Certo.
Porque o que acontece? Você tem aquele exemplo de início. Você vai ter dois casos específicos. Primeira pessoa que recebe um salário onde nesse momento ela é isenta de imposto de renda.
Por exemplo, recebe R$1.800 por mês.
Ela é isenta.
Não paga imposto.
A partir do momento que entra o pagamento da pensão com essa renda tributável, ela passa a ser obrigatoriedade a ter retenção de imposto. Então ela vai ter um pagamento. com a exclusão dela, com a retificação do imposto de renda junto à Receita Federal, o sistema vai gerar e vai apontar, ó, você não tem que pagar imposto, esse valor tem que ser devolvido.
Entendi.
Ponto. A segunda questão é a pessoa que tem um salário já tributável, que entra na margem para recolher imposto de renda.
O cara que ganha 7 mil por mês. É. Esse cara vai ser retido na fonte.
Isso. E vamos dar um exemplo que ele tem uma retenção X. E aí, com esse recebimento da pensão alimentícia, essa mãe ou esse pai, passa de uma alíquota diferente. Então, de 15 vai para 27,5.
Certo.
E aí tem essa diferença. Entendi. Por isso, a retificação do imposto de renda junto à Receita Federal, que foi baixada essa instrução normativa, já é para isso. Inicialmente, retificar as declarações de impostos de renda feitas nos últimos 5 anos, para realmente se apurar se há crédito a devolver ou se não há crédito a devolver.
Ótima observação. Quando você chegou no ponto do crédito a devolver, eu acho que tem que explicar, e eu tô deduzindo aqui, né? Você não vai lá pegar em cash e sair lá na Receita Federal com as... Como é que é a nota de 200? Qual é o bichinho da nota de 200?
Ah,
é o lobo-guará, né?
Lobo-guará.
Você
lobo-guará.
Não vai sair com seus guarazinhos de lá da Receita Federal. Você vai ficar com crédito para a próxima declaração de imposto de renda, seria isso?
Não.
É grana mesmo?
Não, é grana mesmo.
Você passa no banco
sim,
e saca?
Sim, sim. Essa restituição do imposto de renda, a Receita Federal, nessa instrução normativa, ela vai fazer o pagamento, ela vai reconhecer o pagamento, né? Através, como se fosse a restituição do imposto de renda que você tem todo ano, vai entrar em lotes das restituições e vai ser feito o pagamento. Por isso que você deve, o primeiro passo, eu vou entrar na justiça. Não.
Não precisa.
Não precisa. Não é que não precise, não é o caminho. Porque na realidade você tem que
esgotar
a via administrativa, mas principalmente dentro da tua declaração do imposto de renda, fazer o cálculo da retirada do campo tributável da pensão alimentícia, para que então apurar o crédito.
Se você não souber como fazer isso aí, você procura o nosso patrocinador, a Exata Contabilidade, que eu tenho certeza que lá o Samuri vai dar jeito para você e vai vir grana aí para você.
Sim.
Não posso deixar de fazer o jabá.
Sim, não, não tem que fazer o jabá, o Samuri, grande pessoa. Samuri.
Fabrício, é interessante destacar porque na nossa audiência hoje, quem nos acompanha, deve ter muita gente nessa situação.
Tem muita gente, tem
porque
bastante gente.
É o grande lance, perdão, é o grande lance de você raciocinar da seguinte forma: é a mudança da faixa de contribuição tua por ter mais uma fonte
isso
de renda
mesmo,
ali, né? E a gente sabe que, pela nossa atuação no dia a dia, que é muita gente que paga pensão alimentícia.
Sim.
É óbvio que são muitas pensões alimentícias que o cara paga, que são em percentuais sobre o salário mínimo, porque gente que não tem condições de comprovar renda, trabalhadores autônomos dessa forma, mas também tem muita gente que paga pensão alimentícia descontado na fonte, lá no seu salário já sai
pago. O empregador já sai pago.
O empregador já tira aquele percentual determinado pela vara da família lá e deposita na conta do filho ou da mãe ou do pai que representa aquela criança, né? E em grande parte das vezes essa pessoa tem um trabalho formal, paga imposto retido na fonte lá pelo seu empregador e na hora do imposto de renda ele fica desesperado porque tá pagando demais e ganha de menos, como é uma realidade
sim,
desse Brasil aí, né?
Sim,
que
sim.
Os que ganham menos pagam bastante tributo, né? Então você tem uma oportunidade de receber uma grana de volta aí que você
sim
pagou indevidamente. O Supremo Tribunal Federal disse que foi indevido, né? Não estamos aqui pra discutir a questão.
E o grande norte é que a decisão do Supremo Tribunal Federal não é que houve o recebimento ilegal. Não, de maneira nenhuma. O reflexo da devolução do tributo é o reflexo da decisão. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi: a pensão alimentícia não é tributável.
Sim.
Ponto.
É só isso, né?
Só isso.
Né?
Aí gera os reflexos que toda decisão tem.
Sim, toda decisão judicial.
E essa reflete
5 anos para trás, né?
Os últimos 5 anos para trás. Então, esse é o reflexo. Então, não é: eu paguei pensão alimentícia, então eu devo ter dinheiro de volta. Se você não recolheu imposto, você não tem.
Sim, exato. Nem todo mundo que paga pensão
nem
vai ter dinheiro para receber.
Vai ter dinheiro para receber.
Nem todo mundo que recebe pensão alimentícia vai ter dinheiro para receber.
Então, a decisão do Supremo não é nesse sentido. Ah, não, você tem... Não.
Se aplica mais para quem declara imposto
sim,
de renda.
Sim, para quem declara imposto de renda, para quem realmente tem essa tributação em cima, quem fez as declarações de imposto de renda, que tem que fazer a retificação. Quem tem essa situação toda legalizada, vamos chamar isso assim. E aí sim, hoje, com essa decisão de que ela não incide na base de cálculo, ela incide como receita tributável, aí sim vai te gerar o direito de você buscar os últimos 5 anos.
Então vamos fazer aqui, antes de encerrar o primeiro bloco, alguns tópicos bem destacáveis para quem talvez tenha direito a isso aí. Repetindo, nem todo mundo tem direito. pessoas que recebem pensão alimentícia. E aí na pensão alimentícia não se aplica só para os menores, né? Até pessoas maiores de idade que recebem pensão.
O recebimento tanto dos menores vem na pessoa física da mãe. Então
quanto
a mãe
do maior de idade, né?
E o maior de idade que já faz o recolhimento de imposto de renda também da mesma forma, aquele pagamento diretamente para a mãe que vai buscar essa instituição.
Então, recebeu pensão alimentícia, tem declaração de imposto de renda todo ano, certinho, procure seu contador de confiança, seu advogado de confiança, que é possível.
Possível.
Nós estamos dizendo que vai ter, é possível que você tenha dinheiro a receber.
Isso mesmo, esse é o caminho.
Feita a declaração.
A retificadora.
A retificadora do seu imposto de renda na esfera administrativa, se tiver, você vai receber em pecúnia, em grana.
Recebe em pecúnia, a informativa da Receita Federal já estabeleceu que vai ser pago através de lotes, como é feito a restituição do imposto de renda.
Vai cair na sua conta, então.
Vai cair na sua conta. Se houver alguma demora ou alguma situação, aí sim. Pode judicializar a situação, mas com as retificações do imposto de renda feito. Sim. Porque as restituições, as retificatórias da declaração do imposto de renda que vai ser a tua prova realmente se você tem crédito a receber ou não.
Muita gente faz o próprio imposto de renda.
Muita gente faz.
Se você ficar em dúvida nisso daí, procura a Exata Contabilidade, que não vai ficar em dúvida, vai dar tudo certo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, não sai daí, um minuto só.
RC7, 9:22 e estamos de volta com o direito do ouvinte aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Os contatos são 3223-8880 ou exatacontadores.com.br. De volta para o segundo bloco, Paulo Santos.
Estamos de volta com o direito do ouvinte, seu bate-papo semanal, levando cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada para você aqui pela RC7. Hoje o tema aqui é direito tributário. Eu esqueci de mandar um abraço pro nosso professor, né? Foi seu professor, sim, meu professor de direito tributário na Universidade do Planalto Catarinense, professor Lindney da Veiga, né?
Lindney
da Veiga.
Grande pessoa.
Né? Deve estar viajando agora, né? Aposentado, né? Não sei aonde que ele anda no Brasil. Pai da LG, minha colega de faculdade. Grande abraço, então, e muito bom trazer esse tema. Diz o Fabrício, mas o Fabrício entrevistado, não o Fabrício âncora do programa, que se a gente já ficou arrepiado com o tema da pensão alimentícia do primeiro bloco, agora é de assustar mais ainda, que agora a gente vai falar de devolução de crédito tributário, né, para pessoa física, relativa a ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Explica aí, Fabrício, tem dinheiro também aí para buscar aí?
Tem dinheiro para ser buscado também na questão de ITBI, Paulo.
Administrativo também?
Não, esse
é judicial?
Esse é judicial, mas esse é um pouquinho a mais, porque esse não é só o recurso que você vai buscar que você pagou a mais, tá? Esse, na realidade, tem algumas situações que a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, em fevereiro desse ano, através do tema 1113, ele estabeleceu algumas regras em relação ao ITBI no país, né? Dentre esses avanços principais que ocorreu, é a situação de que o valor para a base de cálculo da cobrança do ITBI é o valor transacionado entre as partes.
Esse é um ponto. Não o de avaliação.
E não o de avaliação ou o imposto pelo município.
Entendi.
E nem o valor venal que está no IPTU.
Isso aí é uma questão relevante.
Isso é muito importante.
Porque eu vou te dar um exemplo. Fiz entrevista aqui há dois programas atrás com a Juliana Maria, corretora de imóveis.
Sim.
Né? E uma questão que sempre tranca nas negociações para recolhimento de impostos, seja em inventário, seja em divórcio, seja em negócio de compra e venda, é a questão da avaliação. E hoje nós sabemos que existe a tabela FIP dos imóveis aí, né?
Tem.
Dia desses eu vi um terreno com avaliação de em torno de R$400 mil, né, num dos bairros da cidade aqui, e que o cliente estava desesperado porque ele foi fazer uma doação para as filhas e o valor que a tabela FIP anunciou era de R$1.200.000, né? E ele disse, se me oferecerem 600, eu vendo hoje, né? E tá errado,
tá,
né? Tá errado, porque vai declarar, pagar imposto, tributo sobre um valor que não existe nunca,
não,
no mercado.
É todo um reflexo depois, né? Não é simplesmente, eu recolhi o imposto de renda. Você vai recolher o ITBI, desculpa, sobre essa situação. Isso vai ser lançado no imposto de renda com o valor que vai constar na escritura.
Que não existe.
E isso vai gerar um imposto, claro, de renda depois ali na frente, se der valorização do imóvel, que terá que ser recolhido.
Exatamente.
Né? Mas esse avanço que o STJ deu em relação ao ITBI, ele tem dois marcos principais, né? Que eu qualifico bem, que eu digo que são dois marcos principais. A primeira situação é essa restituição do ITBI que você pode buscar.
Do que você já pagou no passado.
Do que você já pagou também.
5 anos.
No mesmo critério dos últimos 5 anos. Então, o que que acontece? Bem como o exemplo que você deu. Então, a pessoa comprou um imóvel A e B. O imóvel vale 200 mil reais, fizeram um contrato, 200 mil reais, escritura pública, 200 mil reais. Para o STJ, o valor lançado pelo contribuinte agora, ele goza de presunção.
Certo.
Essa é a posição do STJ hoje. Aliás, tema repetitivo, o tema 1113. Você chega no município para recolher a guia de TBI, o município diz, não, vale 400. E lhe impõe sobe. Esse pagamento de 400, sobe de 2 para 4 mil o imposto.
Certo.
Nesse momento, pela decisão do STJ...
4 para 8, desculpa.
4 para 8.
4 para 8.
Isso. Você vai buscar essa restituição do valor que você pagou a mais.
Esses 4
mil
a mais.
Que foi lhe cobrado a mais. Então, essa é a primeira situação que temos
que é bom que destacar mesmo. Quando você vai recolher, o município pode impugnar o valor pode que você declarou e vai te cobrar o ITBI sobre o valor total.
Aí a segunda questão que nós vamos entrar daqui a pouco é essa questão da impugnação. E aí, o que que acontece? Aí você pode buscar. Então, de plano, de início, para a questão de recuperação de crédito na questão de TBI é... Primeira situação é... Ah, todo mundo que pagou imposto é errado. Não. O ITBI vale, é válido e é um imposto sobre a transmissão de bens imóveis. É legal. O que tem que se buscar, o que se busca com essa decisão do STJ e a restituição que você tem é essa diferença da base de cálculo. Então, se o preço do imóvel, que é o que hoje é o que vale entre as partes, foi de 200 mil e o município arbitrou em 400 mil, é esse 200 mil de diferença que você vai buscar. Ponto.
Mas aí, vamos lá, deixa eu pensar aqui como, por exemplo, como quem está me
claro.
Ouvindo que pode ter pagado, né? A prova dele vai ser o quê? A escritura pública?
Escritura pública, porque a escritura pública traz o valor pago de TBI e o valor do contrato entre as partes. E a escritura pública traz que, muitas vezes, o valor entre as partes foi de 200 mil reais, mas a guia de IPTU foi com base de cálculo do terreno em valor de 400 mil.
Entendi.
Então a escritura pública traz isso. Se a escritura pública não trouxer, contrato de compra e venda e guia de TBI. Para levar seu advogado de confiança para que ele então busque.
Aí tem que ser pelo advogado.
Aí tem que ser pelo advogado.
Judicial, né?
O grande avanço, o outro avanço que vem nessa situação, tá? É que da mesma forma, então goza de presunção, o STJ definiu que o valor fixado entre as partes goza de presunção de veracidade. Eu posso colocar qualquer valor? Não.
Também não.
Também não é assim.
Imóvel que vale 200, não. Você não pode declarar 30, né?
Não pode declarar 30. Aí, nessa mesma forma, o que você tem? Você tem a situação de que o município,
certo,
né, se ele entender que o valor não é o correto, ele pode arbitrar. Ponto. Aqui vem o avanço.
Esse arbitramento é a impugnação do município, né?
É. Aí vem o avanço. Não é arbitrar. Ele deve fazer um procedimento próprio e provar, através de um procedimento próprio, que aquele não é o valor.
Tem que abrir um processo administrativo municipal.
Tem que abrir um processo administrativo municipal. Então, nós temos nessa decisão do STJ, então nós temos dois contribuintes aqui. O primeiro contribuinte que efetuou o pagamento, que tem uma diferença de TBI, que vai buscar judicialmente esse valor. O segundo contribuinte que comprou o imóvel hoje, chegou no município, apresentou o contrato de compra e venda, e o município, não, esse valor não é esse valor é tanto. E apresenta a guia e manda ele pagar. Não é. O município tem que abrir um procedimento administrativo, comprovar que o valor não é o correto, fazer as avaliações, o valor é esse. E aí, então, arbitrar.
Eu acho que essa tua leitura agora é a resposta que chegou aqui agora, que pipocou a mensagem aqui no WhatsApp aqui do nosso amigo Rafael Gatino, professor da Uniplac, aqui, que ele pergunta, né? Quem que vai avaliar se o valor tá baixo demais e de que forma que o proprietário do imóvel vai fazer. É o processo administrativo.
É o processo administrativo.
Se não fizer, é ilegal.
Não, aí que é a questão. Se não fizer, é ilegal.
Ilegal,
ilegal. Porque, Rafael, né?
Rafael,
aí que é a questão. O que acontece? Pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, o valor transacionado entre as partes goza de presunção.
Pronto.
Ponto.
Só que você não pode declarar um valor que não existe, né?
Não pode ser preço vil. Vai ser preço vil.
É sabido que um terreno no centro da cidade, na rua Correia Pinto, por exemplo, não vai ser vendido. Um terreno, uma casa, por exemplo, não vai ser vendida por 50 mil reais.
Não, vai ser vendido por 50 mil reais.
Essa é a leitura, né?
Sim, do preço essa vivo. É a leitura. Se você chegar no município de Lages, o município dizer assim, ou de Lages, ou qualquer município do país inteiro, e chegar, não, esse não é o valor. Eles não podem simplesmente arbitrar o valor, o valor é esse, não.
No exemplo da rua Correia Pinto, não pode dizer que não é 50 mil e que é 1 milhão de reais.
Não, não pode. Eles vão ter que abrir um procedimento próprio e dá direito de defesa ao contribuinte e aí então, com laudos, com avaliação, diz, ó, o valor é tanto.
Certo. E essa avaliação é feita pela parte técnica da prefeitura?
Pela parte técnica do município, e aí o contraditório e ampla defesa feito pelo contribuinte através de imobiliária.
Como qualquer processo administrativo.
Você
vai poder
contratar. Essa é a situação.
Você vai poder contratar o corretor de imóveis e o corretor de imóveis vai fazer a avaliação, ou três corretores de imóveis, você vai confrontar com
os dados. Sim, sim, sim.
E aí, detalhe, né?
O Rafael até é professor de...
Professor de informática na Unipol.
É. Assim, avançando um pouquinho mais, essa questão do procedimento administrativo no direito tributário vai estar no Código Tributário Nacional, no artigo 148, se não estou enganado. Então, lá vai reger como que tem que ser feito esse procedimento administrativo pelo município.
Eu já vou adiante, agora falando em processo administrativo, é uma parte que eu gosto bastante. Se o município disser que o valor está certo, depois do contraditório ampla defesa, sair o resultado e de repente não houver a avaliação que o município tem, e você comprovar através de avaliações de corretores de imóveis, e mesmo assim eles disserem, não, no exemplo nosso aqui da Rua Correia Pinto, é R$1 milhão sem nenhum critério. Aí cabe discussão judicial?
Cabe a judicialização.
Cabe judicializar isso
em
aí.
Em qualquer momento cabe a judicialização. Uhum. Vamos pegar o exemplo. A pessoa comprou imóvel hoje na Correia Pinto. Chegou ali, eles avaliaram 1 milhão. Não fizeram o procedimento administrativo, simplesmente avaliaram.
Disseram que é aquele valor.
Você pode buscar um advogado de sua confiança, promover uma ação judicial, pode depositar o valor e discutir em juízo para pegar a guia para fazer a transferência do imóvel e vai discutir se o valor na justiça. Ah, o procedimento foi feito, mas ao final do procedimento, o valor encontrado ainda não é condizente com a realidade. Você pode discutir esse procedimento administrativo na justiça.
Certo, certo.
Então, essa questão do ITBI é muito importante porque ela não traz somente a restituição do ITBI. Ponto importante na restituição. Não é todo mundo que tem esse direito. Você tem que verificar realmente.
Claro, situações.
Se você buscar hoje a maioria dos imóveis que são financiados, uhum, né? O valor financiado deve se encaixar com o contrato, então praticamente você não tem ITBI. Alguns casos estão aparecendo, já notei a análise de alguns casos que aparece essa diferença.
A maioria dos casos, então, são nos valores impugnados pela prefeitura, pelo município, desculpa.
A tese é muito clara, a maioria dos casos só vai ter diferença se o valor que consta na escritura e no contrato for diferente do valor que foi cobrado a título de TBI.
Ah, entendi.
Então, quem
nos ouve que teve negociação de imóveis tem que olhar.
Nos últimos 5 anos tem que olhar.
Se você lançou na escritura R$200 mil e te cobraram sobre 400, você tem direito a receber.
Procure um advogado de sua confiança. Qualquer negociação dos últimos cinco anos, você pode reaver o...
Se foi lançado um valor diferente daquilo, você tem direito a receber.
Tem direito a receber.
Fabrício, e daí, vamos adiante. Tema
1113 do STJ.
1113 do STJ já está transitado em julgado.
Transitado em julgado, já é utilizado.
Mesmo assim vai ter recurso de toda a parte da União?
Na prática? Nós, agora eu vou fazer uma situação, não sei se pode falar ou não, situação prática, mas...
Pode, né?
Aqui em Lages, por exemplo, nós já tivemos processo já tem processo protocolado pelo escritório e não houve recurso para o município.
Interessante.
Então, já a sentença foi favorável em alguns processos já e não houve recurso para do município. Acredito que agora, nesses outros processos nós estamos entrando, deve haver recurso, né? Porque é um tema muito recente, muito novo.
Sim.
Né? Então, mas deve haver recurso. Eu acredito que o próprio município agora, acredito não, deva ocorrer isso, como já ocorre no estado hoje. Se a gente trazer hoje para nós advogados, a gente sabe, quando a gente vai fazer um inventário, tem questão do ITCMD, se você jogar um valor muito abaixo do mercado, o estado vem e faz a impugnação de forma correta, que é o procedimento. Eu acredito que o município de Lares agora, quando entender, deve procurar resolver essa situação através de um procedimento administrativo para evitar judicializações, até porque não vai contra um tema do STJ.
Principalmente eu destaco a questão da tabela FIP dos imóveis.
Sim.
Que ela não é proporcional.
Não é proporcional.
Eu não sei de que forma que eles avaliaram, mas ela não é proporcional.
Não é proporcional.
E a recomendação que a gente sempre dá para os clientes é o quê? Antes de lançarmos você falou do ITCMD, né? Antes de lançarmos os dados pro ITCMD, porque é tudo de ofício, né? A declaração é de ofício.
Sim.
E se o sistema te disser lá que o terreno, no exemplo que eu dei aí, né? Que o imóvel vale 400 mil e você tem as avaliações que valem nessa média de 400 mil e o sistema te disser que o teu imóvel vale R$1.200.000, lance de 400 mil, mas guarde aquelas avaliações da época que você tem, que você vai ser chamado pela Receita Estadual. No ITBI a mesma situação. Vá atrás do seu direito, porque tá errado, né? E já tem um tema no STJ.
Porque assim, se você buscar o STJ, a decisão do STJ, ela falou de início, o Superior Tribunal de Justiça falou o seguinte: não está atrelado ao valor venal de IPTU. Aí isso a gente faz um alcance no Brasil inteiro. Você tem prefeituras que têm o valor atualizado do imóvel no carnê de IPTU. Você tem prefeituras que o valor está baixo. Você tem prefeituras que o valor está acima. Estão acima. Desculpe. Então, o STJ...
Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso. Nós estamos falando do Brasil inteiro, uma decisão dessa. Então, nesse momento, o STJ falou, ó, não está atrelado ao valor venal. Ponto. Ele tirou três temas. O segundo tema, decorrente do julgamento do 1113, é que o valor do contrato goza de presunção. Ou seja, ele tem validade, desde que não seja preço vil.
Isso.
Que a gente chama preço muito abaixo do mercado.
Da média.
Da média, o que as pessoas estão escutando. E aí, o terceiro ponto, e mais importante, se o município quer contrapor esse valor, ele deve fazer através de um procedimento administrativo tributário próprio, que é regido pelo artigo 14870. Ponto. Então, isso que tem que ter em mente. O contribuinte hoje tem que ter em mente o seguinte: se eu paguei imposto a mais, a diferença, eu posso buscar. Um. Dois, comprei um imóvel hoje, procurei um município, qualquer município do país inteiro. Nesse momento, o município disse não. O valor não é esse, você vai recolher essa guia. Não fez um procedimento próprio. Arbitrou esse valor de forma unilateral, que a própria decisão fala, do STJ, o acórdão fala, a decisão não pode mais ser unilateral pela municipalidade. Ocorreu de forma unilateral, procure o judiciário, procure um advogado, ele pode abrir um procedimento administrativo dentro do município ou então judicializar para garantir o seu direito do pagamento de TBI conforme o Superior Tribunal de Justiça decidiu.
E como eu brinquei no primeiro bloco, é só ir buscar seus lobinhos guarás lá que depois tá tudo certo. Fabrício Rechert, muito obrigado pela sua presença no Direito do Ouvinte no dia de hoje. Dois temas relevantíssimos. O primeiro tema, pensão alimentícia, mais na esfera administrativa. O segundo bloco, falamos um pouco sobre o ITBI nas transações de imóveis também, aí mais para a esfera judicial, mas é tudo crédito que as pessoas físicas têm para receber. Prazer sempre receber o amigo aqui, muito obrigado e suas considerações. Considerações finais.
Paulo, obrigado pelo espaço mais uma vez, obrigado Rádio RC7, Fabrício que está aqui com a gente. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aí, um abraço a todos aí.
Valeu, um grande abraço a todos, em nome de Exata Contabilidade, se você tiver problema lá com o imposto de renda da pensão alimentícia, procura lá o pessoal da Exata, que eles vão dar jeito lá, bem facinho, uma contabilidade de confiança, há muitos anos no mercado. Então, em nome de Exata Contabilidade, encerramos o nosso episódio número 180. Semana que vem, finalzinho do mês de outubro, nós estaremos falando aqui sobre Outubro Rosa, minha entrevistada Gabriela de Lucena, vamos falar sobre alguns direitos que as mulheres têm, de tratamentos e, enfim, de forma gratuita aí, pra gente encerrar esse mês do Outubro Rosa. Um grande abraço a todos e até mais.
RC7, 9:38, e encerra agora o Direito do Ouvinte com Paulo Santos, um oferecimento de Exata Contabilidade. Música.